Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Gabriel Grossi. Seja bem-vindo.
Obrigado, Beirado. Um prazerão estar aqui com vocês. Uma alegria.
Pois é. E a gente está conversando aqui com um dos melhores harmonicistas do mundo. E não sou eu que estou dizendo, não. Tem várias pessoas que dizem. Entre elas, Hermeto Pascoal, Maurício Senhor. Maurício Senhor disse que me dá consciência que a gaita está muito bem representada e vai continuar. E o Hermeto disse, para esse eu tiro o chapéu. O campeão, né? E o Toots Tielemans também disse, meu sucessor é esse cara. Pô, então conta um pouquinho, como é que foi esse começo da tua vida musical?
Nossa, então, Leraldo, acho que aí você falou assim de três pilares, assim, vamos dizer assim, na minha trajetória, na minha carreira mesmo, assim, na minha formação, na verdade, né? Mais do que tudo, né? Então, assim, falando do meu instrumento, né, eu tive o prazer, né, tenho o prazer, é a honra do Maurício estar aí recém-feitos 89 anos, caminhando para os 90, super saudável, lúcido, tocando. E o Toots, eu também, por meio do Maurício, tive o prazer de conhecê-lo, de ser bem próximo dele. Então, no meu instrumento, são minhas duas referências definitivas, né, que foram pilares aí para toda a minha formação, né, do instrumento, né. E o Hermeto transcende instrumento, transcende várias coisas e é uma referência, sem dúvida, assim, há muito tempo, sempre foi. Desde a gravação até que ele participou no meu primeiro disco também e nesse mais recente. Então, o Hermeto, ele tá... Eu tenho o privilégio também de tê-lo sempre próximo, né? Eu gosto de vez em quando, eu digo assim para o pessoal assim, que está mais começando na música, assim, olha, o Hermeto, eu acho que vai demorar para as pessoas entenderem realmente o valor que esse cara tem, assim, o que ele fez para a música, né? Eu acho que ele realmente mudou muito da música. Ele é uma figura, assim, que realmente, assim, desses gênios mesmo, né? Que realmente construiu uma linguagem, né? Fez um estilo musical, além de todo, né, seu talento, sua habilidade de compositor, de instrumentista, mas ele foi bem além, assim, eu acho que os anos, aí o tempo vai dizer o quão ele é importante para a música do mundo, não só do Brasil, sem dúvidas.
É verdade. E tem um lá atrás que também você cita, que é o Edu da Gaita, né? Que foi um dos precursores, né, no Brasil.
Sem dúvida. O pioneiro, né, eu diria, né? O cara que realmente pegou, assim, aquela coisa... Você imagina, se eu, né, rapaz, já vivi alguns preconceitos, assim, por tocar gaita, por tocar harmônica. Você imagina o Edu, né, que ainda... O Edu teria cento e poucos anos mais velho que o Maurício, né? Então, o Edu foi esse desbravador mesmo, assim, né? Do instrumento, de realmente colocar o instrumento em outro patamar. E ele comprou uns desafios, assim, muito interessantes, assim, para legitimar, né, o que ele estava buscando fazer, né? Até um dos mais famosos, né, foi a execução do Moto Perpétuo, com o Paganini, né? Que ele tocou de forma impecável, assim, e inclusive numa velocidade avançado até, e mostrou, né, para o Brasil e para o mundo, que olha aqui, o que a gaita faz também, basta estudar, né, muito legal.
E você tem muitas parcerias bacanas também, eu vejo aqui que você toca com um bocado de gente maravilhosa, começando aí com o quinteto do Hamilton de Holanda, né, vocês foram indicados ao Grammy também, então como é que é essas parcerias aí?
Ah, o quinteto com o Hamilton foi muito especial, né? A gente trabalhou bastante, assim, uns 10 anos, assim, né? Gravamos, eu acho que, se eu não me engano, uns 6 discos por aí. Fizemos muita coisa, né? Realmente, assim, e sobretudo trabalhamos muito mesmo, assim. A gente realmente viajou o mundo inteiro, fomos para todos os continentes com esse projeto. Enfim, tivemos, né, alguns prêmios da música brasileira, indicados ao Latin Grammy 3 vezes consecutivas, né? Enfim, eu acho que foi um trabalho muito, muito vitorioso, assim, né? Uma trajetória muito, muito interessante, assim, uma química muito especial, né, com de todos os músicos, e uma liderança muito, muito forte, muito convicta aí também do Hamilton, também, nosso querido Hamilton de Holanda.
E você falou, viajou no mundo inteiro, e eu sempre lembro de uma história que você conta, o Hamilton também, que você estava fazendo uma jam na França, em Tunel, se eu não me engano.
Tunel.
E aí apareceu lá um cara com, tocando um chorinho, né? E era simplesmente o John Paul Jones, né, mano?
Cara, esse dia eu vou te falar que eu tenho minha, né, sou de Brasília, enfim, tem esse meu disco novo que comprova o que eu tô dizendo agora, que eu vim do rock, né, enfim, eu vim desse meio, então assim, o Led Zeppelin pra mim realmente é uma banda que mudou minha vida, assim, até hoje eu ouço muito, é uma referência. É engraçado que eu tenho a memória daquela coisa de fã mesmo, sabe, assim, uma coisa de, tive shows, eu fui em dois shows, Paul Springsteen Page, enfim, uma coisa que me marcou muito minha vida, sei todas as músicas, aquela coisa de fã mesmo. Então, quando eu, de repente, pô, a gente tava tocando e eu, de repente eu reconheci o John Paul Jones tocando, cara, eu vou te falar que foi, acho que foi minha maior o acesso, minha crise de fã, assim, eu pedi pra tirar foto, fiquei abraçando ele, assim, apaguei de fã mesmo, assim. Foi muito especial.
Como é que foi? Ele apareceu lá, ele... Parece que ele estava também num curso.
Ele tem, se eu não me engano, ele tem uma casa por ali, né, no sul da França, no Néo. E tem um festival de bandolim, né, no qual a gente participou, né, o Hamilton, né, foi convidado para tocar. E a gente foi lá com o quinteto e tudo. E aí era uma roda informal mesmo, assim, né. E aí eu reparei que tinha um baixista lá tocando, ele era, né, que era gringo e tudo, mas estava tocando super bem, indo atrás do chorinho e acertando tudo, tocando lindamente. E eu fiquei olhando esse cara, esse cara meio familiar. Aí eu reparei que estava todo mundo meio olhando para ele, né? Em volta, assim. Aí eu falei, esse cara deve ser famoso. aí eu fiquei olhando, quem que é essa figura? Eu reconheço, mas não tô sabendo. Aí depois eu me apresentei, legal, pra trazer, Gabriel, ele, pleasure, tio Paul Jones. Aí eu falei, tá sacanagem.
Não é brinco.
Aí eu falei, não, pô, dei um abraço nele lá, falei, pô, o cara ficou muito seu fã. Ele foi muito querido, uma pessoa muito simpática, assim, também.
Pô, que são grandes momentos e grandes encontros, né, Gabriel?
Com certeza.
Vamos ouvir um pouquinho de música, Gabriel?
Vamos ouvir, sim. Olha, eu quero lembrar, então, eu vou aproveitar para falar, vou falar rapidamente, né, desse novo álbum que eu tô lançando agora. Acabou de sair, né, tá quentinho aí, chama Rediscover, né, que é redescobrir em inglês, né. Só que o título, ele é bem engenhoso, assim, que ele é separado, né, o re, né, de reharmonização, de rearranjo, de releitura, né, de todos os reis aí possíveis. O disco, de disco, né, e o cover, né, de fazer cover, de tocar músicas conhecidas, músicas famosas, né. Então, é um disco de releituras de clássicos aí do pop, do rock. E aí eu queria, acho que, começar, Geraldo, tem uma música muito emblemática aí pra mim, assim, que inclusive é a música que abre o disco, né. Esse cara que, além, eu também costumo brincar, assim, com o pessoal me pergunta, assim, de referências da gata. Então eu brinco assim, olha, se o Stevie Wonder não fosse esse gênio que ele é, né, que pra mim também é um dos grandes gênios da música de todos os tempos aí, ele seria um dos grandes gaitistas do mundo. O Stevie Wonder toca muita gaita. E essa música, né, ficou marcada aí pela interpretação icônica dele aí, um solo maravilhoso. E também é uma homenagem à filha dele, né, a Aisha, né, que inclusive toca com ele. Então, essa música é muito especial também, que acabou que no single que eu lancei dessa música, coloquei a foto das minhas filhas também, né? Sou pai de gêmeas, com dois aninhos agora. Então, é a música mais que conhecida, mas com um arranjo super especial aí de Isn't She Lovely.
E a outra?
A outra música, um clássico, né? Também um clássico maravilhoso de uma banda, de um grupo também que eu sou fã incondicional, assim. Realmente é um dos meus grupos preferidos da vida, assim. Que é o The Police, né? Então, o The Police pra mim também é uma das bandas mais incríveis de todos os tempos. E tem esse gênio, né, que se destacou mais, que é o Sting, né? Que realmente é um cara, assim, ímpar, né? E eu vou tocar um clássico também, com uma releitura nossa aí. O clássico do The Police, Message in a Bottle.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Gabriel Grossi, que sugeriu duas músicas deste novo álbum, que são elas. Você pode repetir aí para os ouvintes, Gabriel?
Isso.
Só para afirmar?
Isn't She Lovely, do grande Stevie Wonder, e ouvimos Message in a Bottle, do The Police. Eu faço questão de dizer, né, que esse grupo aí é muito especial, né? Tem aí o craque do piano e produção e arranjos aí junto comigo, que é o Eduardo Farias, esse músico genial, no piano e nos teclados. Tem o Sérgio Machado, né, grande baterista, incrível, fantástico. Ele é filho de outro gênio da nossa música, que é o Simão Machado. E no contrabaixo, esse que é um dos maiores fenômenos aí do contrabaixo do mundo, né? Que é o jovem, o nosso caçula aí do grupo, o Michael Pipoquinha, que é um fenômeno mesmo, fantástico. Então é uma alegria aí ter esse quarteto aí tão especial, que eu tenho tanto carinho aí. Espero que vocês tenham curtido.
E você diz que o Rediscover é desconstruir tudo o que se conhece para gerar uma nova tela branca e depois jogar sobre ela influências, ideias, cores, tonalidades e texturas para que ali renasçam novos caminhos. Quer dizer, é a música, mas é reinventada, daria para dizer assim? Ou...
É, sim, sim. É isso que, assim, é que essa brincadeira, até com o título, né, do esse re aí no caso, né, ele ressalta isso, né, porque, assim, realmente não é um cover, né, não é tocar mesmo, assim, como eles fizeram, né, realmente a gente rearranjou, reharmonizou, reinterpretou, deu outra cara mesmo. Claro que nós respeitamos aí a melodia, né, inteiramente, mas, assim, todo o resto da roupagem aí é bastante nova e com a nossa assinatura, né?
Gabriel, eu poderia citar N artistas que você já tocou aqui do Brasil, mas eu vi uma participação tua numa música de um músico argentino, Carlos Aguirre, e eu fiquei bem impressionado, porque eu gosto muito do Carlos Aguirre, né? Ele...
Ah, que legal.
E Milonga Gris você tocou, né?
Eu postei isso esse agora, né?
Foi há poucos dias aí. Muito legal, cara.
O Aguirre é um dos músicos mais que eu mais admiro, assim. Realmente é um compositor, assim. Olha, um dos meus compositores preferidos. É aquele cara que eu fico botando pra ouvir em casa mesmo. Que eu boto o disco dele, boto as músicas dele, que realmente eu adoro, assim, é um compositor, assim, de mão cheia mesmo, né, e não é tão conhecido, né, então fica essa dica aí até pro público aí, né, pra conhecerem mais o Carlos Aguirre, que é conhecido também como El Negro Aguirre, que é esse argentino ali do Paraná, né, naquela região mais pro sul, se eu não me engano, na Argentina, né, e enfim, é um músico fenomenal. É muito instrumentista, aliás, né? Toca piano, violão, percussão, canta. Mas, sobretudo, um compositor realmente, assim, muito fora da curva. E é um querido também, assim. Foi uma coincidência como a gente se conheceu, né? Eu tava fazendo uma turnê na Argentina e num desses dias eu tava dando um workshop, né? E aí eu tava dando um workshop, tinha alguns alunos lá. Aí, de repente, senta na primeira fila, assim, né? O Aguirre, assim, eu até fiquei nervoso, assim, cara, que eu falei, será que esse cara, eu sou fã desse cara, tá assistindo um workshop aqui, peraí, bicho.
Pois é.
E ele ficou lá super humilde, assim, sabe, querendo ouvir mesmo, sabe, assim, uma figura muito querida também, muito humilde, muito queridão mesmo, assim, então, acabou que a gente se conheceu ali pessoalmente, eu falava com ele por mensagem e tudo, mas... Ele foi muito uma figura ímpar, né, um compositor, um músico que tem essa sensibilidade. Via de regra, é uma pessoa também muito especial também, né?
Eu conheci o trabalho dele em 99, quando a Casa Magia lançou um disco pelo Núcleo Contemporâneo, né? E uma das músicas que eu, quando eu vi você tocando com ele, eu coloquei de novo, que eu adoro demais, é Los Tres Deseos de Siempre. Acho linda essa música.
Linda, linda. Ah, eu lembro de um trabalho até com o Benjamin Taub, que não é isso?
Isso, exatamente.
É muito bonito. Um trabalho com vários artistas sul-americanos, né?
Exato. Foi um projeto aí que trouxe, aproximou, né, os artistas latino-americanos do Brasil.
Muito legal, muito boa. Isso é, um assunto assim, que eu gosto de ressaltar também, né? Pra gente olhar um pouquinho mais para os nossos vizinhos aqui, né? A gente tem a Argentina com tanta coisa linda, Uruguai, nossa, Uruguai é incrível musicalmente também, um lugar tão pequeno e com umas coisas tão ricas, a Venezuela, né, que é incrível também musicalmente, a Colômbia, nossa, é um país também muito rico musicalmente. Enfim, a gente tem uma riqueza aqui do lado.
O Peru, com aquele, né, folclore todo dele.
Também,
né?
Bolívia, né?
Enfim.
Enfim, a gente tem que olhar um pouquinho mais, ser um pouco menos imperialista aqui na América do Sul e olhar para os nossos vizinhos, que tem muita coisa boa por aqui também.
Que maravilha. Gabriel, nosso tempo foi, mas que papo gostoso. Muito obrigado.
Adorei também, cara. Pô.
Muito obrigado pelo tempinho.
Um prazerão conversar contigo e estar aí de alguma forma na minha terrinha, né, também.
É verdade, você que é de Brasília, né?
Mando um abraço aí para todos os ouvintes, com meu carinho aí sempre, né? Eu fico meio aí também, minha família toda, enfim. Me deixo de sempre ter um pezinho aí. E mando um abraço aí para todos, carinhoso. E avisando também para acompanhar esses lançamentos. Esse vai ser um ano muito especial, com muito lançamento. Aí tem um disco para o segundo semestre já que está prontinho. E que daqui a pouco vem com bastante novidade, um disco de muitas participações, nomes de bastante peso aí, canções, composições minhas aí com letra, enfim, depois a gente fala mais disso aí também.
Tá bom. Muito obrigado, Gabriel.
Valeu, meu querido. Um grande abraço aí para todos.
Você está com Brasil Regional.